os meus tempos de faculdade, pronto, eu tirei aqui perto de casa, vinha dormir a casa todos os dias e estava focado no sentido que se eu queria ser professora, eu tinha que tirar uma boa média para ter emprego, até porque os professores é uma área muito afetada pelo desemprego no nosso país. Portanto, tive que me focar, tive que trabalhar, tive que me privar de muita coisa em prol de ter uma colocação ou ambicionar ter uma colocação. Portanto, a minha vida académica, assim, embora saísse, tivesse os meus tempos de sair à noite e pronto, o meu lazer, eu vivia um bocadinho para os estudos e então focava-me muito em todos os dias tinha que estudar ou pronto, preparava-me muito. Eu lembro-me de situações em que os próprios professores às vezes tinham a ideia que eu não estudava, porque eu era muito faladora, e então nas aulas estava sempre a distrair os colegas, a falar, sempre, lá está, tal parte muito oral e muito agitada. E então as professores, quando viram uma vez, por exemplo, foi uma frequência, um teste na altura, de filosofia, e então eram 19, eu tirei um 19, e o professor queria saber quem era a pessoa que tinha tirado o 19, porque nunca tinha dado o 19, na altura ele até dizia, 20 é para Deus, 19 é para o professor e 18 é para o aluno, mas tinha-me dado um 19 e achei, pronto, aquilo extraordinário. Entretanto, ele queria saber quem era a Regina, quando viu quem era a Regina, ficou tipo, a Regina é esta faladora que não para quieta, e lá está, parecia que não dava muito bem a cara com a careta, porque embora eu fosse estudiosa, eu acho que a opinião que as pessoas tinham era que eu era faladora e distraída.
Um bocadinho bolas até.
Sim, e então não estava muito focada, mas sempre fui lutadora e estudiosa, e isso sempre fez parte do meu percurso.
O que é certo é que, terminada esta etapa da licenciatura, terminas com uma média de 17.4, é uma média altíssima. O que é que tu sentiste, inclusive foste considerada a melhor aluna que já tinha passado na ESPAG de Canela?
O que é que
te sentiste nesta altura quando foste distinguida com este galardão? e em algum momento pensaste em ir melhorar a nota por uma décima, tiravas 18?
Sim, se fosse hoje fazia completamente diferente, sem dúvida. Se fosse hoje ia melhorar a décima para ter um 17.5 e concorrer com a média 18. Na altura ainda tinha 21 anos, não tinha ainda, embora pronto, o meu pai e a minha mãe dissessem, ah, vai melhorar, eu desvalorizei um pouco e concorri com os 17 e deixei um bocadinho isso para trás e foquei-me em novos objetivos, que foi o mestrado.
O que é certo é que já nesta altura tu fizeste uma tese sobre poesia para crianças. Já lá vamos falar um pouco sobre a poesia e o que é que a poesia te diz, mas como é que foi então desenvolver já nesta etapa algo que te diz tanto, que é a poesia, principalmente ligada às crianças?
Nesta altura, a poesia sempre fez parte da minha vida. Eu gostava de ler Flor Bela Espanca, Fernando Pessoa, essencialmente, e portanto gostava de textos poéticos, não somente pela disposição das palavras na folha de papel, mas porque achava textos menos maçudos, mais apelativos e que falavam essencialmente de emoções, que era aquilo que eu achava enorme graça. E, portanto, nunca tive uma hesitação em escolher o tema da minha tese. Então, a poesia tinha que fazer parte dessa escolha.
O que é certo é que já falaste que, a certa altura, tu decidiste não ir melhorar aquela decimazinha para ir tirar o mestrado. Segue-se, então, este ciclo de estudos, que é o mestrado, e aqui escolheste uma área muito específica. Foi Educação Especial, no domínio cognitivo e motor. O que é que te leva, então, depois do ensino básico, seguir uma área tão específica como é o trabalhar com pessoas com necessidades especiais?
É assim, eu quando terminei a licenciatura fizeram-me um convite para ir dar aulas na universidade, lá no Piaget. Só que eu tinha que ter um mestrado ou um doutoramento. Na altura disseram para ingressar diretamente no doutoramento, mas pronto, eu acho que não faz sentido uma pessoa dar um salto de uma licenciatura para um doutoramento sem ter aquela fase intermédia que também é necessária para a formação académica e também pessoal, não é? E então eu queria tirar um mestrado nesta área. Até porque, lá está, o autismo e a paralisia cerebral são áreas que eu também sempre li bastante a nível de revistas e de artigos científicos e gostava de conhecer melhor e explorar. E também foi uma forma de eu ver que poderia abrir-me portas a nível de emprego. Portanto, foi uma escolha também a pensar.
E como é que foi então esta aprendizagem? Quais foram as principais dificuldades ou os principais desafios numa aprendizagem tão específica? Porque tu já tinhas aprendido, não se aprende a ser professor na escola, porque isso é no terreno, não é? Que costuma-se dizer. Mas certamente terá sido uma nova aprendizagem, uma nova realidade, adaptar todos os conhecimentos que tinhas adquirido até aqui para uma realidade tão específica e para um público-alvo que é tão específico, mas certamente com experiências também muito enriquecedoras.
Sim, eu quando terminei a licenciatura fui logo colocada. Então fui colocada numa escola TAPE, daquelas mesmo problemáticas em Rio Tinto. E então aquilo foi bastante difícil, porque eu era estudante, mas ao mesmo tempo trabalhadora. Portanto, eu ia dar aulas todos os dias para Rio Tinto, neste caso Baguinho do Monte, da uma da tarde até às seis da tarde. E a seguir, à quinta, sexta e sábado, eu ia para o horário noturno, para o mestrado. Portanto, foi um pouco difícil conciliar e às vezes estava esgotado, estava mesmo cansada, porque eu tinha que conciliar o trabalho com os estudos.
O que é certo é que mais uma vez aqui surge uma tese e surge a poesia novamente no meio disto tudo. Tens uma tese relacionada com a poesia e as crianças aqui mais adaptadas às crianças com necessidades especiais.
Sim.
Como é que foi então? E qual é que é a especificidade da poesia para as crianças com necessidades especiais? Há alguma diferença?
É assim, a forma... Quando eu, por exemplo, o meu percurso tem sido sempre ao nível de educação especial e já trabalhei com pessoas com perturbação do espectro do autismo, paralisias cerebrais, entre outras. E, portanto, eu olho para as crianças todas da mesma forma. Embora tenha noção que elas são diferentes, eu tento respeitá-las enquanto ser humano e tentar desenvolvê-las nos máximos domínios possíveis, o cognitivo, afetivo, social, e maximizar todas as suas potencialidades. Neste sentido, eu olhei para elas exatamente da mesma forma e tentei aplicar aquilo que tinha surgido na minha cabeça para crianças ditas normais. Portanto, para mim foi exatamente igual, os resultados é que mudam.
O que é certo é que depois desta etapa, aquela etapa que inicialmente tinham proposto dar o salto da licenciatura para o doutoramento, há aqui uma altura que tu decides, não, vou fazer primeiro mestrado para me preparar, mas o doutoramento surge na tua vida. Então, primeiro, o que é que te leva a estudar o doutoramento? O que é que te leva a ingressar no doutoramento? O porquê de fazeres o doutoramento em Santiago de Compostela? E como é que foi esta experiência?
Findado o mestrado, eu já tinha em mente fazer o doutoramento, até porque os meus professores incentivavam-me a continuar, a não desistir, e tinha recebido uma bolsa de mérito, ou seja, era um bocadinho um incentivo para prosseguir a nível académico. Entretanto, como eu estava a trabalhar...
Só puxando um bocadinho a casseta atrás, tu terminas o mestrado com 19 valores. Lá está, é quase ao nível dos professores. Para Deus é o 20.
Não, é assim. O mestrado em si terminei com 16. Terminei com 19 a tese da licenciatura, porque, como eu já referi, um dos pontos de avaliação era a assiduidade e a pontualidade, e eu aí não conseguia cumprir, porque as aulas começavam às 5h30 e eu só saía às 6h15. Chegava às 7h30 sempre às aulas, e nesse parâmetro, a minha nota era baixa. E, portanto, ao nível da tese, tive 19, o que, pronto, me valeu a tal bolsa de mérito e também me ajudou noutros caminhos. Esta decisão por Santiago de Compostela foi ponderada. Eu estava a trabalhar no sul do país, eu tenho trabalhado sempre na margem sul, que é uma zona que gosto bastante, e não conseguia, e tinha equacionado ir para a Universidade do Minho. No entanto, eu tinha que abdicar da minha carreira um bocadinho profissional, de dar aulas, e dedicar-me a 100% ao doutoramento na Universidade do Minho, que não era possível. Como eu vi que existia na Universidade de Santiago de Compostela um regime mais autónomo, também em parceria com universidades portuguesas, eu apostei nesta versão em que podia não abdicar da minha vida profissional, mas também em parceria e em paralelo.
E é aqui que surge então a Joana, não é?
Sim, a Joana já surgiu um bocadinho antes, foi nesta altura.
Mas Joana, tu viveste perto deste percurso também do doutoramento e de Santiago de Compostela, também tens esse know-how de como é que é estar em Santiago, embora seja um curso que a gente não tem que estar, tem que ir, não é? É assim mais ou menos as coisas. Como é que foi então esta etapa da vida da Regina, alguém que acompanhou com uma amiga, como é que ela viveu este momento de trabalho, de doutoramento, de pesquisa? E também de que forma é que ela foi um apoio para as etapas que estavas a concluir naquela altura?
Voltando à palavra lutadora, quem consegue conciliar o trabalho com a parte académica, de facto tem que ser muito lutador e muito persistente, porque parece fácil, mas não é nada fácil ter este percurso de se estar a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Principalmente quando se está num patamar de mestrado e doutoramento, que são exigências muito, muito elevadas e há muitos prazos a cumprir e que é muito complicado, mesmo a nível psicológico, conseguir-se fazer tudo bem, tudo muito bem feito. E eu lembro-me que a Regina conseguiu conciliar isso de uma forma brilhante, de uma forma que eu não consigo fazer, que é cumprir prazos certíssimos, conseguir em tempo recorde fazer tudo, e esta distância de Portugal-Espanha, que, não é, que ainda complica um bocadinho mais. A Regina teve a mesma orientadora de doutoramento que eu, que é portuguesa, e isso de facto ajudou um bocadinho a parte da orientação, ter alguém cá em Portugal, porque senão se a orientação fosse fora, pior ainda, não é? Mas penso que ela tinha isto muito em mente, era um objetivo que ela queria muito realizar e concretizar, e que o conseguiu de uma excelente forma. E, portanto, penso que quando se quer muito algo, nada impede que seja feito, não é? E o facto de ela estar em Lisboa e estar privada da família e dos amigos, talvez tenha sido também uma das formas que tenha conseguido ainda mais rápido terminar esta fase e estar um bocadinho mais liberta para ela fazer aquilo que ela gosta.
O que é certo, vamos falar agora um pouquinho mais da parte do mundo do trabalho. Nós já falamos bastante da tua parte enquanto aluna, a parte formativa. No entanto, tu também trabalhavas. Vamos falar um pouquinho sobre essa passagem por Rio Tinto, por Baguinho do Monte. Já tivemos aqui um talento de sintonia com a Ana Baguinho, que vem de Baguinho do Monte também. Como é que foi esta experiência, por cima de uma escola problemática, de uma escola que tem... problemática não seria a escola, mas seria o ambiente.
Sim, sim. Como eu já referi, eu terminei a licenciatura e passado um mês já estava a trabalhar. Na altura eram ofertas de escola, eu tinha que me candidatar às escolas do país e fiquei colocada nesta escola. Esta escola foi a escola que eu nunca me vou esquecer, não somente por ser a primeira, mas porque tem uma história muito particular, que é o facto de eu ir-me apresentar com o meu pai, chegar à escola e o diretor ficar chocado porque pensava que eu era uma aluna. Todas as pessoas na entrada achavam que eu era uma aluna e não me viam com cara de professora. Depois, quando o diretor me disse, já 7 professoras se foram embora e não aceitaram este lugar, porque uma das professoras anteriores, uma mãe da etnia cigana, tinha-lhe dado uma bofetada e a professora tinha sido expulsa, tinha havido inúmeros problemas a este nível, e a professora com 21 anos não vai conseguir solucionar aqui, eu tinha 21, 22, agora não me recordo bem, não vai conseguir aqui solucionar o problema. Mas eu, como tinha aquela vontade tão grande de trabalhar, eu disse, não, eu vou conseguir. Então, o diretor, por favor, dê-me esta oportunidade. Entretanto, ele deu-me uma oportunidade, eu fui para a escola, nunca me vou esquecer, era uma escola com vista para o Estádio do Dragão, os alunos eram todos do Futebol Clube do Porto, e estava inserida num bairro problemático. Num bairro que dá imensas vezes na televisão por toxicodependência, prostituição, ainda há pouco houve uma história em que mataram lá um menino, tem havido muitos problemas a esse nível. Eu fui lá colocada, deram-me o horário que a professora tinha, da 1:15 às 6:15 da tarde, com uma turma de primeiro ano, em que eu via os meninos a fugirem pela janela, os meninos a baixarem as calças, os meninos a fazerem coisas que eu nunca sonhei da vida. Foi muito difícil inicialmente e estava a ser difícil gerir aquela turma, porque era uma turma complicada, a maior parte das crianças eram de etnia cigana, e eu já estava alertada para a menina X, em que a mãe tinha batido na professora, então eu já estava ali. E então o que é que eu pensei? Ao nível da relação pessoal e na interação pessoal, eu tenho bastante facilidade, ou tento ter bastante facilidade, porque eu sou acessível e tento ser simpática e tenho sempre a minha postura aberta. E cheguei lá, em vez de me colocar numa posição que muitas vezes as professoras se colocam, de nível superior e vamos olhar assim para baixo, não, coloquei-me exatamente igual, vamos ter aqui uma reunião com todos os pais, vamos falar abertamente, e mostrei que eu estava ali como um elemento que queria ajudar as crianças a desenvolverem-se e ajudá-las no seu caminho. Em vez de entrar logo com uma postura de conflito, não, entrei com uma postura de vamos cooperar, vamos trabalhar em equipa. E foi a partir daí que as coisas aconteceram, com dificuldades, porque as crianças eram muito difíceis, porque a polícia andava lá sempre a ir ter comigo, ou porque a criança X ou Y fugia de casa. Foi muito complicado, mas foi uma experiência muito rica.
Qual foi a história mais complicada que tu viveste nessa etapa da tua vida?
Ao nível de dar aulas em Baguinho de Monte.
Sim, qual foi a história mais complicada assim que viveste? Ou se não houve nenhuma?
Sim. Não, houve. Das histórias mais complicadas que vivi, ao nível da escola, eu vivi situações em que eu via, por exemplo, que um pai abusava da criança e a polícia vinha lá falar comigo e aquilo mexia bastante comigo. Depois via também o facto de a pobreza daquelas crianças em que davam valor a coisas que muitas vezes nós achamos básicas, mas para aquelas crianças era uma alegria ter uma bola ou ter um livro ou ter uma camisola nova. Tanto é que no final do ano letivo gostava de todas as crianças, mas havia lá uns gêmeos que me davam cabo da cabeça, que eram loirinho e moreno, em que eu até os cheguei a trazer aqui a Santa Maria da Feira e tentei proporcionar-lhes algumas atividades que eles não tinham oportunidade de fazer. E lá está, muitas vezes ao longo do meu percurso tento abdicar de algumas coisas que podiam ser para mim, mas tentar também ajudar a que algumas famílias tenham alguma coisa, até porque as escolas onde eu tenho trabalhado até hoje estão inseridas normalmente em bairros problemáticos.
Isto foi uma etapa da tua vida, no entanto seguiram-se muitas outras: Porto, Paredes, Moriz, Margem Sul, como já disseste, até no Algarve já trabalhaste. Como é que te ensina então esta experiência? Não dá para falarmos um bocadinho sobre cada escola, porque senão seria um programa só para falarmos sobre isto, mas primeiro, como é que tem sido esta experiência que tens vivido, o facto de teres vários alunos, várias realidades, vários contextos também sociais e parentais, e depois também como é que tem sido andar com a casa às costas, todos os anos uma equipa nova, todos os anos alunos novos, todos os anos uma casa nova, como é que tem sido esta etapa de andar sempre para trás e para a frente, amigos novos, sim, sim, pessoas novas, como é que tem sido isto?
Eu encaro sempre as etapas como uma nova forma de evolução e de aprendizagem e uma oportunidade. Esta mudança, para mim, encaro sempre de forma positiva. A adaptação tem sido fácil, eu tento-me adaptar bem aos diferentes contextos e tenho visto isto de uma forma benéfica para mim, porque trago na bagagem imensas amizades, conhecimentos e experiências. Até porque eu já trabalhei quer da pré-escola até ao ensino secundário, portanto são experiências completamente distintas.
Qual é que foi assim um momento que mais gozo te deu enquanto professora? Certamente existiram muitas memórias, mas qual é que foi assim aquele momento em que tu disseste assim, não, eu escolhi um caminho certo? E também qual é já agora também que foi aquele momento em que tu disseste assim, porquê é que eu me vim meter aqui?
eu tenho vários momentos. Eu acho que em cada escola tenho sempre um momento a registar. Mas lembro-me... dois em particular. Lembro-me de uma menina do Seixal, onde eu já trabalhei 2 anos, escurinha, era africana, que ela olhava para mim como uma mãe, porque ela estava numa instituição e os pais não tinham pais, não é? já tinham falecido, e olhava para mim como uma mãe, estava sempre a pedir-me, leva-me contigo, deixa-me ir para a tua casa, queres ser a minha mãe, e aquilo, pronto, eu muitas vezes... estava ali, mas depois saía lavada em lágrimas, porque é preciso gerir esta parte emocional e ver...
E não se pode mostrar essa fragilidade às crianças.
Se pode mostrar esta fragilidade às crianças. Portanto, foi uma escola também da etnia cigana, de meninos africanos, com muitas carências emocionais e também económicas, e que, pronto, marcou-me muito, porque fez-me dar valor a coisas que essencialmente e basicamente são as que têm mais valor, que são as emoções, são os afetos e pronto. E
o momento que te fez dizer assim, porquê é que eu me vim meter nesta área?
Eu nunca pensei de forma negativa, que eu gosto bastante daquilo que faço e jamais pensei em desistir equacionei essa opção, pronto, essa possibilidade. Às vezes fico um bocadinho, é mais ansiosa, por exemplo, nesta fase em que as minhas, pronto, eu trabalho em Sesimbra, estou numa ELI, na intervenção precoce, e a minha coordenadora e as minhas colegas fazem tudo para que eu fique lá para o próximo ano letivo. Mas como vai haver, a colocação das pessoas, ou melhor, vai haver um concurso geral, eu para o ano não sei onde é que vou estar a trabalhar. E portanto esta altura do verão, em que eu não sei como será para o ano, é sempre uma altura de eu ficar um bocadinho ansiosa. E nunca sei se sou colocada em setembro, em outubro.